Seja bem-vindo ao podcast da IBVA. Aqui você vai encontrar mensagens que edificam a sua vida e te encorajam a viver uma vida de fé.
Tudo bem? Tá com a sua Bíblia na mão aí? Então tá bom. Então vamos lá, abre sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, vamos lá. Vai lá. Abre no meio, cai no salmo. Depois, provérbio. Pum, Isaías. Facinho. Quem achou, diga amém.
Amém.
Quem não achou, tem que chorar, né? Irmão, tem que mexer na Bíblia. Um grande pregador do século XIX, chamado Charles Haddon Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores evangélicos, ele dizia o seguinte: uma Bíblia toda machucada, toda desfolhada, em geral pertence a um homem inteiro, a uma mulher inteira. Amém? Então tá bom. Hoje nós queremos conversar sobre ansiando por um avivamento. Todos nós desejamos um avivamento. Você não deseja? Eu desejo. Eu sou professor de história, faz muitos anos. E a coisa que eu mais gosto da história da igreja são os avivamentos. Tem avivamento lá no Pentecoste, avivamento, né, junto com os apóstolos, depois teve avivamentos durante a época antiga da igreja. Na Idade Média se perdeu a igreja, não teve nenhum avivamento, mas aí depois da Reforma teve avivamento, depois teve os puritanos, quase que 100 anos de avivamento, depois o grande avivamento dos séculos, até esse século teve avivamento, né? No século que passou, 1905, teve um avivamento no país de Gales, muito grande. 1966 teve um na África, no Sul. Então, está aí, Deus está fazendo coisas. E nós desejamos um avivamento. Então, o texto nosso está em Isaías, capítulo 44. Vai virando aí. Isaías tem 66 capítulos. 44. Depois da. Achou? Que bom que você achou. Eu quero ler com vocês do 3 ao 6. Se precisar, eu volto um pedacinho para a gente ir entendendo o contexto. Mas o importante é a gente, nós lermos aquilo que está determinado para a gente fazer hoje. Tá bom? Então, Isaías, capítulo 44. Achou? Achei. Então, vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos guarde. Nos ilumine, Senhor, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós hoje, começando de mim, Senhor, cujos ouvidos estão mais perto da boca que está falando. Senhor, que nada seja dito aqui que esteja em desacordo com a tua santa vontade, tudo seja para honra e glória do teu santo nome, de acordo com aquilo que tu queres, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. É interessante, né? O nosso texto diz assim: porque eu derramarei água, capítulo 44, 3, achou aí? De 3 a 6 eu vou ler. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes de águas, né? Sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Olha que interessante, né? Que promessa! E aí depois, brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes de águas, e um dirá: eu sou do Senhor, e o outro se chamará no nome de Jacó, que é Israel, e o outro ainda escreverá no própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Só faltava ele ter falado: eu sou alfa e ômega, né? Não é isso? E além de mim não há outro Deus. Bom, a gente lê esse texto e parece que Isaías está falando de Cristo, é isso? Vocês estão entendendo isso? É ou não? Ou ele está falando para Israel? Como é que está aí? Vamos projetar os slides aí. Vamos começar. Olha, o profeta do Antigo Testamento tem uma coisa muito interessante com ele. Nós vamos falar de Isaías, né, que nós acabamos de ler. Isaías foi um profeta palaciano, um profeta muito culto, que vivia no ambiente do rei, dos reis de Israel, de Judá e Israel naquela época. E ele era um homem muito culto. Quando a gente estuda o Antigo Testamento na língua original, o hebraico mais bonito é o dele. Esse cara aqui escrevia bem mesmo. Era um, né, era supimpa, um cara incrível. Diferente, por exemplo, de Amós, que também escreveu inspirado pelo Espírito Santo, coisas que Deus colocou na vida dele, mas ele era um colhedor de si, figo selvagem, ele era um boiadeiro, como é que ele podia falar igual a Isaías? Não podia. Então, a escrita dele não reflete exatamente quem ele era, uma simplicidade. E ao passo que Isaías não, era um príncipe. Muito bem, mas e daí que ele era um príncipe? O que tem a ver com isso? É um profeta, bom. Então, olha, ali eu tenho naquela linha horizontal, é a linha do tempo, vocês estão vendo? Começa lá em 800 a.C., vai até 400 a.C. Depois de 400, tem o silêncio profético. Lembra disso aí na escola dominical? Não pode faltar na escola, né? Antes de ser pastor, eu sou professor velhinho. Não pode faltar na escola dominical, né? Então, lá, 800, mais ou menos, tá, o reino do norte e do sul estão divididos, né? No ano de 1000, eu tenho Davi. No ano de 950, eu tenho Salomão. Depois, daí para frente, o reino divide em dois, no ano de 931. Certo? Dividiu. Reino do norte fica se chamando Israel, 10 tribos. Reino do sul fica sendo chamado Judá. E aí, então, aí está dividido, né? Aí Isaías começa a pregar no último ano do rei Uzias, provavelmente no ano de 740 a.C., século 8 a.C., e vai até 688 pregando. Então ele foi profeta por 52 anos, por isso que é um profeta maior. Profeta maior não é o que é maior de altura, né? Então aqui o Beto ia ser profeta maior e o pastor Will ia ser profeta menor, não é assim, né? Não tem nada a ver com o tamanho, tem o tempo que ele durou, o quanto ele escreveu, né? Esse que é o que é maior ou menor. Isaías é um dos profetas maiores. E aí, olha, 52 anos ele ficou profetizando. E ele avisa para Israel no norte: olha, vocês vão ser destruídos. Vocês vão ser destruídos. E o reino do norte, nem aí. Vieram os assírios, que era o poder dominante daquela época, destruíram o reino do norte, sumiu. Mataram quase todo mundo, quem não morreu, levou para outros lugares. E trouxeram outras pessoas de outros lugares para habitar no reino do norte. E essa mistura deu os samaritanos, que depois ficam inimigos dos judeus. Muito bem, e o reino do sul ficou. Isaías falou: ó, vocês que ficaram, abre os olhos. Não, isso não vai acontecer nada com a gente. Pelo seguinte, Deus prometeu que vai fazer muitas coisas. Então, se a gente não tiver, ele vai usar quem? Essa era a lógica da cabeça deles. Não, Deus pode fazer tudo quando ele quiser, do jeito que ele quiser, não é? Então, fique esperto, vocês vão passar por coisa apertada. E fala: não, nós, Deus não vai fazer isso com a gente. A gente é o último que está. Nós somos o remanescente aqui, nós somos. Só tem nós agora, só tem 12 tribos, ficou só duas. Sabe o que aconteceu? No ano de 597, ali, né? 150 anos depois, o reino do sul foi levado para o exílio babilônico e lá permaneceu 70 anos. Não foram destruídos, muitos morreram, mas eles foram exilados, foram morar na Babilônia. Olha que coisa, está vendo? Deus às vezes tem essas correções na nossa vida. Às vezes você passa por coisas e elas têm uma finalidade corretiva. Então Isaías está enxergando isso antes. Isaías está vendo isso antes, entenda isso. Ele está 150 anos antes disso, ou 100 anos disso, falando: olha, vai acontecer uma coisa com vocês, vocês vão ser levados para outro lugar, mas Deus é misericordioso, ele vai abrir, vocês vão voltar, vocês vão receber a glória do Senhor, vocês vão receber bênçãos, Jerusalém vai ser reconstruída, não tinha nem sido destruída ainda. E ele já está falando o que vai acontecer depois. Mas é interessante que ele fala desse depois, e ele vê um monte de coisa. Eu tentei fazer isso num desenho, mas, né? Então aí, ó, o profeta pode ver a libertação do exílio babilônico, e ao mesmo tempo ele vê Cristo como libertador. Ele enxerga duas libertações juntos. Como é que é isso? Opa, passou demais. Opa, pulou um. É, ele pode ter enxergado isso aí, o Isaías, o derramamento do Espírito no Novo Testamento, 700 anos depois. Por que isso? Pelo seguinte, meus irmãos, imagina que o profeta está aqui, e aqui na frente dele tem a linha do tempo, presta atenção nisso. Na linha do tempo tem uma montanha e um vale, outra montanha, outro vale. Quando eu estou aqui em cima de uma montanha, sou profeta, eu só vejo os picos das montanhas. Eu não estou vendo os buracos. E imaginando que isso aqui é a linha do tempo, Isaías viu Jerusalém ser destruída e Jerusalém voltar do cativeiro. Isaías viu mais para frente, viu outra coisa, viu outra e viu Cristo. Quando você lê Isaías 53, que é um texto que eu amo apaixonadamente, você vê lá que ele descreve Jesus na cruz. Como é que pode isso? 700 e não sei quantos anos antes de Cristo. Por quê? Porque ele enxerga isso aqui. Ele só enxerga o topo. Ele não enxerga o que teve daqui para cá. Ele está vendo isto, isto e isto. Então, na visão do profeta, é uma coisa só. E é uma profecia que se cumpre em vários núcleos. É assim que os teólogos chamam. Teólogo é gente complicada, né? Eu não sou teólogo. Teólogo aqui é o nosso teólogo capacitadíssimo, é o pastor Álvaro. Né? Mas e não é complicado esse. Mas o teólogo, de modo geral, gosta de dar nome difícil às coisas. Então, é um núcleo profético. Não, na verdade é que ele enxerga um monte de coisa em tempos diferentes. E aí, Isaías está enxergando isso, que haverá um momento em que Deus vai trazer do cativeiro para a liberdade o seu povo. E lá na frente, Deus vai trazer aqueles que estão presos no pecado, vai trazer para uma vida de um novo reino, que é o nosso reino, o reino de Deus, o reino que está sobre nós, né? Venha a nós o vosso reino, é assim que a gente ora, tem que chegar o reino de Deus na nossa vida, ou se você prefere, fica mais didático, mais fácil, o reinado de Deus na nossa vida, isso é reino de Deus. Então, Isaías está vendo lá na frente. Veja, olha para o texto, vamos dar uma olhadinha. Está olhando aí para o texto ou não? Então, ele está falando de quê? Que ele vai derramar o quê? Que está escrito no 43? Derramarei água sobre o sedento e torrentes de águas sobre a terra seca. Derramarei o quê? O meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Derramar um espírito é sinônimo de avivamento. O que é um avivamento? Avivamento, meus irmãos, é um derramar do Espírito Santo. Não, mas eu já tenho o Espírito Santo. Eu sei, você é salvo em Cristo, só faltava não ter, né? Se você é salvo em Cristo, você tem o Espírito Santo. Você pode estar cheio do Espírito Santo também. Agora, derramamento do Espírito é outra coisa. É uma visitação muito intensa do Espírito Santo. Quando isso aconteceu, aconteceram coisas incríveis, incríveis. O Espírito Santo agiu e aconteceu coisas incríveis. No ano de 1730 e qualquer coisa, lá na América do Norte, na costa nordeste dos Estados Unidos, num lugar que naquele tempo se chamava, ainda chama-se Nova Inglaterra, né? New England, numa província que agora é um estado chamado Massachusetts, Deus enviou um avivamento através de um homem chamado Jonathan Edwards, uma cabeça nota mil. Esse cara é o maior filósofo e maior teólogo já nascido no continente americano. E na cidadezinha que ele estava, houve um derramamento do Espírito Santo tão grande, mas tão intenso, que as pessoas vinham para frente na igreja, ele pregando o sermão, as pessoas vinham, se ajoelhavam, choravam, confessavam pecados, outro caía no chão de choro, outro tinha desespero, outro se agarrava no poste, no pilar da igreja e não queria soltar, outros viam coisas, outros oraram em línguas, outros... E aí foi, né? E o que aconteceu mais que isso? As pessoas passaram a ter sede de estudar a palavra, sede de confessar os seus pecados, sede de perdoar, sede de busca de Deus. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Northampton, que foi a cidade onde ele morava, ficou totalmente transformada. Transformada. Os prostíbulos fecharam, os bares fecharam, as cantinas, as tabernas fecharam. Que coisa impressionante que foi isso. Quer dizer, o avivamento saiu de dentro da igreja e, bum, foi para a sociedade. A igreja clamando por aquilo, desejando um avivamento, a igreja chorando, pedindo as coisas de Deus, precisando de Deus, numa época de crise, Deus enviou o Espírito Santo desta forma, na forma de avivamento. Avivamento. E é o que aconteceu, o quê? A igreja transformou a cidade, o Espírito Santo transformou a cidade, tinha gente se convertendo, que estava passando por ali, escutava, entrava e acertava Jesus. É impressionante ou não é isso? Isso aconteceu várias vezes, várias vezes. Mas para nós evangélicos atualmente, muitas vezes, a palavra avivamento está desgastada no meio, no nosso meio. Em alguns redutos evangélicos, ela tornou-se sinônimo de esquisitice. A igreja está avivada, estão algumas coisas esquisitas lá. Para com isso, não é isso não. Há os que confundem avivamento com toda sorte de sincretismo religioso. Essa igreja aqui, não a nossa aqui, eu estou dando um exemplo X aí qualquer. Essa igreja agora está no avivamento porque a gente tem até culto de descarrego. Gente, para com isso. Isso não é evangelho, né? Há os que associam com as últimas novidades no mercado da fé. Olha, quando você só chorar, então tem avivamento. Quando você só sorrir, então tem avivamento. Para com isso. Não bota Deus numa caixinha. O Espírito Santo é Deus. Você não pode pôr ele na caixinha e falar o que ele tem que fazer. Ele faz o que ele quer, quando ele quer. Então, eu vou dar uma forma para ele, tem que ser assim. Não é assim. Não é desse jeito. Deus é Deus. Os desvios de muitos e a apatia de outros tantos e a oposição de outros ainda, que a gente conhece bem, não devem abafar o anseio por um genuíno e poderoso avivamento espiritual. Eu desejo isso. Oxalá eu possa, antes de fechar os olhos, ou antes de Jesus voltar, eu ver um avivamento. Eu queria ver isso. Uma mudança, a começar de mim. Uma mudança de confissão de pecados. Uma mudança de arrependimento, né? Arrependimento aqui é mudar a cabeça, né? Metanoia, você vai indo para um caminho, vira, vai para outro, mudou, né? Arrepender-se não é só pedir perdão, é mudar. Então houve mudança. Nesses avivamentos todos era um tal de gente pedindo perdão, um ponto, o cara nem sabia porque eu estava pedindo perdão. Impressionante, né? Então isso é avivamento, eu quero esse avivamento aí. Por que nós devemos esperar por um avivamento? O que você acha que nós devemos esperar, devemos desejar? Nós almejamos esse avivamento, nós ansiamos por ele? Eu anseio. Então, primeiro, porque Deus prometeu. Deus prometeu isso. Ele já fez isso no Pentecoste, né? Pedro foi lá, saiu pregando um sermão explicando tudo o que tinha acontecido com Jesus, desde Israel até aquele momento, e aí, quase 3 mil se converteram. Eles falavam, os apóstolos, e cada um entendia na sua língua. Imagina isso. Tinha lá um romano, outro grego, outro da Cirenaica, outro egípcio, outro da Síria. Todo mundo entendia, cada um na sua língua. O que é isso? Isso é Espírito Santo agindo, gente, né? Eu prego aqui numa língua e cada um entende em uma. Que coisa impressionante foi esse sermão de Pedro. Porque, olha como diz o 43, porque derramarei água sobre o sedento. Você está sedento disso? Eu estou. E torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre todos os teus descendentes. Ele não está dizendo que talvez eu faça isso. Quem sabe eu derrame. Pode ser que um dia, não, ele está prometendo. Isso é futuro do presente, ó, derramarei. Então, em primeiro lugar, nós devemos ansiar por um avivamento, porque é promessa de Deus. Foi Deus que falou, eu vou derramar. Porque nós precisamos desse avivamento. Muitas igrejas, mas muitas, irmãos, estão como vinhas murchas. Você já viu uma videira murcha? Meu avô era um agricultor, e na minha casa em São Paulo, naquela época, era uma casa que tinha um quintal enorme, assim, igual a casa do Beto, assim, comprida, lá na Zona Leste, né? Então, e ali tinha videira, tinha parreira de uva, e o vovô me chamava para ver, quando estavam as folhas murchas, não tinha nenhum cacho que ia dar naquele lugar. Eu aprendi que meu avô era pequeno, não sabia nada de Bíblia, nem nada disso, né? Não era convertido ao Senhor, nada disso, mas eu já aprendi isso aí. Vinha murcha não faz nada, não dá uva. Falta-lhes o vigor, falta-lhes o entusiasmo, não estão produzindo frutos, Tem muitas igrejas que não estão produzindo fruto. Em muitas igrejas há uma ortodoxia firme na doutrina, mas não existe poder. O que adianta isso? Tudo na cabeça e nada acontecendo. Não é possível um negócio desse. E outro é o contrário. Tem uma trovoada. Ai, que coisa! Aqui está. E não chove nunca, né? Não tem chuva de bênção, não tem conhecimento da palavra, ninguém ora, ninguém se arrepende. Alguma coisa está errada. Só tem coisa extraordinária. Então, nem uma coisa nem a outra, né? Vários abandonam sua fidelidade à palavra por causa disso. A nossa igreja tem, não é assim, mas tem muitas igrejas aí que abandonou, né? Outras sucumbiram a um antropocentrismo idolátrico. Ele é tudo no eu não sei o que, eu não sei o que lá, eu não sei o que, está nos corinhos, só tem eu. O sujeito da oração é Jesus Cristo. O nosso culto, a nossa vida é cristocêntrica, não é eucêntrica, né? Sem o poder do Espírito não há vida na igreja, e tem muita igreja morta. Não faz muito tempo eu fui chamado para pregar numa igreja que era congregação de uma outra igreja. Faz um pouquinho de tempo isso. A igreja, essa congregação tinha 85 anos, bastante tempo, né? Tinha 22 pessoas na igreja. Que fruto que produz, me fala? Morta, igreja morta. Tinha até uma doutrina boa, né? Mas morta, não tem poder do Espírito nenhum. Eu não quero isso para mim, nem para vocês. Está aí o homem interessante que eu acabei de citar, né, agora há pouco, Charles Spurgeon. É mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que uma alma sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo. Não vai ter salvação, irmão. Abençoada é esta igreja que nós estamos pisando aqui, que batiza 30, 40, numa vez nós batizamos 54. Ainda essa semana tivemos uma reunião, o Beto estava lembrando esse fato. Só de uma vez, 54 pessoas. Abençoado, esse é fruto, né? Que fruto que nós temos que produzir, você e eu. Não é isso, fruto não é só para pastor, não. É para você. Deus derrama a semente aí, ó. Que solo está caindo aí? Como é que é o teu solo? Saiu semeadora semear, lembra dessa passagem? E uma caiu fora do lugar, outra foi no solo de pedra, a outra não criou raiz, outros espinhos mataram, e a outra deu fruto. E mesmo assim tem diferença, né? Ó, tem gente que produz a 30 por um, outro a 60 por um, e outro a 100 por um. Quanto nós estamos produzindo? Quanto você está produzindo? Quanto eu estou produzindo? Não dá para fazer nada sem Espírito Santo, sem ter unção. Você não faz nada, nem eu, nem ninguém. Terceiro motivo, porque quando a igreja tem sede de Deus, ele derrama sobre ela o quê? Torrentes do seu Espírito. Ele não derrama uma gotinha de Espírito Santo, ele derrama torrentes do Espírito Santo. Eu quero isso na minha vida, eu quero isso nessa minha igreja. Entendo minha como nossa, pelo amor de Deus, tá? Então, eu quero isso aqui, eu anseio por isso. Nós temos tido sede de Deus? Você, irmão, você, irmã, você que não é, que é visitante, que está aqui, entrou agora pela primeira vez, ou tá, é novo na igreja, você quer isso? Você tem sede de Deus? Você está como terra seca? Vocês conhecem o nosso Nordeste interiorzão? Você é baiano do litoral, só fica por aqui, não pode, né? Eu conheço o sertão aí, eu conheço, já fui pregar várias vezes nesse sertão, já fui com o Beto um monte de vezes, com outros pastores, Paulo Moreno, no sertãozão. A terra é tão seca no verão seco que você joga água e faz some a água. É uma terra sedenta. E o seu coração é assim em relação a Deus? Em relação ao poder de Deus? Tem que ser sedento, irmão. A gente tem que querer mais e mais e mais e mais do Senhor. Não podemos ser cheios do Espírito Santo até que estejamos vazios de nós mesmos. Quanto tem de você ainda que não era para estar mais aí? perdão que você não liberou, oração que você não faz, choro que está engasgado que você não colocou, necessidades que você não pôs de joelho diante de Deus. Como que é isso? Tira isso tudo, irmão. Deixa tudo, resolve isso. Joga isso fora. Abre o teu coração para o Senhor. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Avivamento não é sede de bênção, é sede de Deus. Não é sede das bênçãos que Deus dá, é sede de Deus. A bênção vem depois. Tem gente que só quer bênção. Eu quero isso, quero aquilo, quero uma BMW, quero isso. Eu também queria, mas não tenho, né? Então, irmãos, não é isso. É sede de Deus, sede do poder de Deus, sede da palavra de Deus. Precisa ter essa sede, irmão. Avivamento vem como resposta à oração de uma igreja, o quê? Sedenta pela presença de Deus. Nós precisamos ser uma igreja sedenta, querendo, desejando o Senhor. Senhor, eu quero você mais do que tudo na minha vida, mais do que as minhas filhas que eu amo, mais do que tudo que eu tenho na vida, mais do que minha esposa, mais do que tudo, 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 tudo. Eu quero o Senhor na minha vida. Entenda isso. Isso é ter sede. Tem vezes que eu não sou assim. Tem vezes que eu olho para mim e falo, João, mas que sequidão é essa? Está parecendo o sertão do Cariri, no verão, secão, sem nada. Não é possível. Nós somos cheios de altos e baixos. Mas olha, leia as palavras de Deus, bota de novo esse texto aqui, do só que estiver sozinho, e pensa nisso, eu vou derramar, você quer? Eu estou dando, você quer? Isaías está falando. Quanto que será que ele viu? Eu sei que ele viu a volta do cativeiro, eu sei que ele viu Israel livre, eu sei que ele viu Jesus, eu sei que ele viu o Pentecoste, eu não sei quanto ele viu lá para frente, ele pode até ter visto eu mesmo, ou eu, João, lá. Não sei o que ele viu. Lá no céu a gente pergunta para ele, né? Em tempo de avivamento, a igreja anseia por Deus mais do que pelas bênçãos de Deus. Ter Deus com você, levantar e dar bom dia para Deus. Oh Senhor, mais um dia que foi uma noite de repouso, uma batalha começa tudo de novo, né? De criação dos filhos, as ideias dos filhos moços, que às vezes é meio atrapalhada, falta de dinheiro, tudo que você tem de problema, coloca diante desse Senhor, vai começar um novo dia. Eu preciso de ti, eu quero viver baseado em ti. Quarto motivo e último, porque uma igreja cheia do Espírito Santo colhe resultados extraordinários, extraordinários, extraordinários. Veja aí o 4 e o 5 que nós já lemos, né? Brotarão como erva, como salgueiros junto à corrente de águas. Um dia, um vai dizer, eu sou do Senhor, o outro vai falar, eu sou de Israel, sou de Jacó, e o outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomarei o nome de Israel. Percebe? Vai sobrar para todo mundo, vai ter coisa. Vai ter crescimento extraordinário da igreja. Todas as vezes que houve avivamento, aconteceu isso. No Pentecostes, descrito em Atos capítulo 2, numa vez só foi 3 mil. Não é isso? Começou com 120 pessoas, que eram os discípulos de Cristo, certo? 30 anos depois, 40 anos depois, estava no Império Romano inteiro. Como é que fizeram isso? Um monte de gente aí que, né? Com exceção de um ou outro que era letrado, instruído, como era Paulo, aí o pessoal simplesão, cheio do Espírito Santo. Aí a coisa muda, irmão. Aí muda, aí cresce. Isso é crescimento, né? Você tem dado o testemunho disso? Eu me pergunto a mim mesmo. Quando eu prego para mim, irmãos, em primeiro lugar. Como é que eu tenho dado o testemunho de Cristo? Eu ganho meu pão como médico, todo mundo sabe disso. Eu sou um médico já de 45 anos de praia. Eu atendo. Será que as pessoas que vêm para mim veem um servo de Deus atendendo? Eu dou testemunho de Cristo para os meus pacientes? Às vezes sim, às vezes não. Tem que ser sempre. Você dá testemunho de Jesus? Você dá testemunho, irmã? No seu serviço, na sua casa, para o vizinho? Para todo lugar dá para dar. Ah, mas eu sou tão envergonhado que não consigo falar. Também não precisa, né? A tua vida fala por você. A tua vida fala por você. E quanto ao arrependimento? Isso é coisa importante para que tenha avivamento. né? E quanto a igreja sair fora daqui dos muros e ter ação social, isso é importante. Tudo isso é fundamental. Você quer esse avivamento? Você anseia por esse avivamento? Então, vamos ansiar de verdade. Vamos ser crente de oração, crente estudioso da palavra, crente que deseja ardentemente a presença do Espírito Santo na sua vida, precisa ser preenchido com tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nos dar. E pode dar? Sim, é promessa. Eu derramarei. Ele não falou, talvez um dia eu derrame. Eu vou derramar uma vez só. Também não foi assim. É para todos os teus descendentes. Então você precisa disso e eu também. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, Pai querido, nós precisamos desse avivamento aí. Nós precisamos. Isaías enxergou tudo para frente. Ele sabe que o Senhor tem isso para derramar, de monte, Senhor. Tem muita coisa do Espírito Santo para fazer por nós, a nossa igreja, caminhando, navegando em águas profundas, em águas cheias do Espírito de Deus. Ô Senhor, o fogo e a água são símbolos do Teu Espírito, Senhor. Quando a gente navega em águas profundas, a gente é espiritualmente profundo. Nós queremos isso, Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos, ó Pai. Enche-nos do Teu Santo Espírito. Enche-nos, Senhor, do arrependimento, de perdão, de oração, de desejo da Tua palavra, de sede de justiça. Faz-nos, Senhor, semelhante a Ti. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.